Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rose de Freitas defende derrubada de norma que restringe acesso a informações sobre investigações de feminicídio. Projeto de Isalci Lucas prevê mudança no regime de tributação de empresas na pandemia. Elisiane Gama propõe que Hamilton Mourão fale aos senadores sobre o aumento dos incêndios na Amazônia. Boa noite. A senadora Rose de Freitas defendeu a derrubada de portaria do Ministério da Justiça, que prejudica as mulheres. O documento cria um novo protocolo que restringe o acesso a informações sobre investigações de feminicídio. Repórter Raquel Teixeira.
A portaria 340 do Ministério da Justiça cria o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio para padronizar os procedimentos das polícias e órgãos de perícia dos estados e do DF nas investigações. O documento também restringe a peritos e policiais envolvidos o acesso a informações relativas a esses casos. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, afirmou que essa mudança está na contramão das orientações da Organização das Nações Unidas.
A restrição que essa portaria traz parece que organiza a investigação, mas ela guarda numa caixa, obstrui o que deveria ser de maior divulgação, maior conscientização, assegura confidencialidade, integridade do documento, mas não assegura a todas nós mulheres o direito da publicidade e de tudo que podemos fazer para acudir as mulheres.
Em resposta ao apelo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a tomar providências para derrubar a nova norma.
O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, destacou que o projeto que trata do combate às fake news ainda será tema de muitas discussões antes de uma versão final. O texto aprovado pelo Senado será analisado agora pela Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Eduardo Gomes ressaltou que existem poucas legislações sobre o tema no mundo.
A gente tem que aguardar, porque não é só vontade com relação à internet, que menos conta é a vontade pessoal, porque é uma plataforma individual, universal, com liberdade de expressão e sem regulamento. Não quer dizer que seja ruim, mas o regulamento, ninguém conseguiu com competência fazer isso até agora no mundo. A gente tem que aguardar.
O projeto aprovado pelo Senado prevê armazenamento de mensagens enviadas de forma massiva, impede o bloqueio de contas por perfis de cidadãos eleitos e exige o CPF no cadastro de celulares pré-pagos. A proposta foi aprovada no Senado e aguarda votação da Câmara dos Deputados. Se for aprovada com alguma alteração na Câmara, volta ao Senado para nova análise antes de ser enviada para sanção ou veto do presidente da República.
Já o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lamentou a falta de debates antes da votação e aprovação do projeto que institui a lei de combate às notícias falsas na internet. Stevenson Valentim lembrou que é contrário à mentira e à disseminação de fake news pela rede mundial de computadores. No entanto, ressaltou que era preciso cautela antes de votar uma proposta complexa que, se virar lei, pode colocar em risco a liberdade de expressão das pessoas e ter consequências para as próximas gerações.
Tenho a certeza que esse assunto tem que ser discutido não só entre os senadores, mas também com a população, com as partes envolvidas, tem que ser exaustivamente avaliado para que não se cometa nenhum erro, que não se tenha nenhuma nebulosidade em relação a uma legislação que possa colocar em risco uma das maiores independências que a população, não só brasileira, mas mundial, tem.
O senador Isalci Lucas propõe que seja autorizada excepcionalmente durante a pandemia a mudança de regime de tributação das empresas. O objetivo é evitar a falência daquelas tributadas com base na expectativa de receitas para 2020. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto autoriza que as empresas que optaram pelo regime de tributação com base no lucro presumido em 2020 migrem para a tributação por lucro real ou para o Simples Nacional. Em uma situação normal, essa opção é feita anualmente em janeiro para as empresas já existentes ou imediatamente após a abertura de uma nova empresa, e vale para todos os meses do ano. O autor da proposta é o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele explica que o lucro presumido é calculado com base em estimativas e o cenário econômico está fora do esperado, causando distorções na forma de recolher os tributos.
Não dá para continuar pagando pelo faturamento. Acima da burocracia está o cidadão lá na ponta. Eu acho que as empresas merecem e precisam realmente ter a opção de mudar de regime agora, neste momento, senão elas não conseguem sobreviver.
Se aprovada, a mudança de regime valeria até dezembro, mas não se aplica aos trimestres que já foram encerrados.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a possível extinção do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC, com sede em Porto Alegre. Ele afirmou que a estatal, única empresa da América Latina que atua na fabricação de chips, é fundamental para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do Brasil. O CEITEC, continuou Paim, desenvolve projetos na área de microeletrônica, incluindo sensores capazes de detectar a Covid-19.
Extinguir o CEITEC significa ir contra o movimento global das nações. Europa, Japão, Estados Unidos, por exemplo, estão criando fundos de investimentos exatamente para a atração de empresas de semicondutores para aquela região. Essa empresa é fundamental para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do Brasil, gerando assim emprego e renda. Acabar com o CEITEC é um erro.
E a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pediu a aprovação de requerimento de convite do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para falar sobre o aumento dos incêndios na Amazônia. Dados divulgados pelo INPE nesta semana indicam que o número de focos registrados em junho de 2020 é o maior para esse mês nos últimos 13 anos. Ela explicou que o convite é direcionado a Mourão porque ele preside o Conselho Nacional da Amazônia, órgão que gerencia o combate ao desmatamento e os recursos do Fundo Amazônia.
O governo federal, ele acabou sendo muito desleixado com a preservação do meio ambiente, levou inclusive países europeus agora a aprovarem moções contra um acordo comercial muito importante para o Brasil, que é o acordo do Mercosul com a União Europeia.
Mais de 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial do governo sem terem direito ao benefício. É o que mostra relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União. Repórter Regina Pinheiro.
Entre os principais fatores de impedimento estão a renda acima do limite e o acúmulo de benefícios. O presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, disse que o trabalho do Tribunal de Contas é meritório por jogar luz no mau uso do dinheiro público.
É importante registrar o necessário trabalho que o Tribunal de Contas da União está fazendo para identificar de maneira minuciosa as brechas que existem na distribuição de renda básica emergencial. Esse benefício que é de extrema importância para que milhões de brasileiros sobrevivam a esta crise.
O TCU assinou um acordo com o Ministério da Cidadania para enviar as inconsistências no pagamento do auxílio emergencial assim que forem detectadas. O Ministério da Cidadania envia os dados para a Dataprev, que faz a verificação dos CPFs. Confirmado o pagamento indevido, ele será suspenso.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O que fazer se você teve seu pedido de auxílio emergencial negado? A quem recorrer se você não conseguiu resolver o problema para receber o auxílio no app, no site ou na Caixa Econômica Federal? Qual o papel do TCU em relação à fiscalização do benefício? Essas e outras dúvidas podem ser esclarecidas no Perguntas e Respostas que o Tribunal preparou sobre o tema. Na sessão do dia 1º de julho, o TCU aprovou o primeiro relatório de acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à Covid-19 nas áreas de assistência social, previdência social e gestão tributária. Foram identificados mais de 620 mil beneficiários do auxílio com indício de recebimento indevido. Saiba mais e tire suas dúvidas no endereço www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.